podemos ir organizando para começar a reunião. É muito engraçado isto. Isto filmado era giro. Caso tinha piada. Senhores deputados, bons dias. Temos iniciativas legislativas para distribuir e esse será o nosso primeiro ponto. Temos propostas de lei 324/12 relativo ao regime jurídico à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. A terceira alteração à lei 112/2009. Está agendado para 27. Sr. Deputado Elza Peix, muito obrigado. Quarta-feira, portanto, até à próxima quarta-feira. Até à próxima. No plenário, sim, sim. Todas, não é? Temos agora a proposta de lei 325/12, que procede à 37ª alteração ao Código Penal, relativamente à incorporação de diretivas europeias sobre a proteção do ambiente através do direito penal. A deputada Francisca Almeida fica então distribuída, é também até 27 de maio, não é? Está agendada para 27. É. Como? Ou outro senhor deputado? Fiquem então. Eu não sei se sendo
governo, nós normalmente distribuímos ao PSD. Eu não me apercebi, quer dizer, ofereci, mas não me apercebi que estavam a distribuir uma proposta de lei.
Senhores deputados, alguém do deputado Partido Socialista? 325. Relativa à proteção do ambiente através do direito penal. E tem a ver com a incorporação de diretivas europeias. Muito bem. O Sr. Deputado Pita Mancha indicará oportunamente, mas tem que ser até 27 de maio a apresentação do respectivo relatório. Temos agora a proposta de lei 327/12, que define as regras de financiamento das associações humanitárias de bombeiros. Sr. Deputado Isabel Honeto, muito obrigado. Fica então distribuída. É também até 27 de maio. Está agendada em plenário. Senhores deputados, agora temos a iniciativa, o projeto de lei 790/12, que é a iniciativa legislativa de cidadãos. Esta iniciativa legislativa de cidadãos começou por ser distribuída a esta comissão. Depois chegámos todos a acordo no sentido que esta comissão não era a comissão competente para a apreciação desta matéria. E foi pedida à senhora Presidente para reenviar para a Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde suscitou o problema na Conferência de Presidentes de Comissão e na Conferência de Presidentes de Comissão, onde esteve presente o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Comissão, Filipe Neto Brandão, que defendeu a posição que nós aqui tínhamos defendido, mas ficou completamente isolado face à opinião dos seus presidentes de todas as outras comissões. O que eu propunha, senhores deputados, era que, dado que essa decisão foi tomada, nós, obviamente, vamos aceitá-la. Mas acho que devíamos reiterar as razões porque achamos que não é da nossa competência. Por exemplo, isso mesmo. Então, enviar uma carta à Sra. Presidente reiterando as razões porque achamos que não somos competentes, apesar, naturalmente, de acatarmos a decisão. A carta, o ofício, a minuta foi distribuída a todos os senhores deputados. Não havendo oposição, posso mandar à Sra. Presidente Portanto, não havendo oposição, eu vou reiterar as razões porque achamos que não somos competentes para a posição desta iniciativa de cidadãos, mas, naturalmente, daremos seguimento à mesma e preciso então que um dos seus deputados me diga. Temos que nomear um relator. Ainda não há. Sr. Deputado Francisco Almeida,
faz favor. Se calhar indicaria a Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Então, a Sra. Deputada Carla Rodrigues foi a que me foi agora sugerida. Muito bem, fica então indicada a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Srs. Deputados, projeto de lei 899/12, que é a primeira alteração à lei 7/2007, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, que é a iniciativa do PCP. Precisa então do relator. Alteração à iniciativa que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização. Sr. Deputado António Filipe, eu até sugeria mais uma alteração, que é o facto de as adoções singulares no cartão de cidadão da criança que é adotada vem antes do nome um X e dois pontinhos. Antes do nome da criança. Não é? Eu acho que isto é uma coisa que nós também devíamos refletir aqui. Isto é uma coisa horrível, uma criança ter um cartão. Não é? Pois, tem ali uma aproximação de base legal, mas eu só por via legislativa é que eu vejo que isto possa ser alterado. É. Eu sei isso porque conheço pessoas que adotaram crianças, senhores individuais, adoções individuais, e no cartão da criança vem uma cruz e dois pontinhos e depois o nome da mãe. Extraordinário. Ah, sim. Mas isto está-se a fazer. Ah. Ah. E a discriminação que isto é para a criança, não é? Ah. Acho que temos coisas aqui para discutir. Ah. Ah. Pois já agora podíamos entrar na senda dos dois pontos e de três cruzes para... Sr. Deputado Paulo Rios, Sr. Deputado Paulo Rios, fica então distribuída esta iniciativa legislativa. Srs. Deputados, ponto número 2, nova apreciação do projeto de lei 382/12, de iniciativa do PSD, que respeita à quinta alteração à lei da nacionalidade, estende a nacionalidade portuguesa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Eu tenho aqui... Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Bom dia. Contrariando para já a vontade da Sra. Deputada Cecília Honório, ainda não vou pedir um adiamento para mais tarde, porque este para problema já é tratado entre este próprio deputado e o deputado Telmo Correia. Portanto, se pudéssemos adiar isto um pouco para mais tarde, agradecer. Eu não consegui falar com o deputado Telmo Correia antes, porque ele tem estado a festejar o campeonato do Benfica e não consigo encontrá-lo.
Sr. Deputado Pita Ameixa, Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Nós estávamos a aguardar, acho que foram pedidos pareceres a outras entidades, entre as quais uma das nossas comissões de especialidade, que segundo me disseram, nomearam um relator e reúnem hoje para aprovar o parecer deles. Então seria cordial... aguardava.
A informação que nós temos é que teriam reunido ontem e não veio nenhum parecer.
Estou aqui a informar que, dado que houve jornadas parlamentares do Bloco, a reunião não ocorreu e só será hoje.
Senhores deputados, tenho a informação de que a senhora deputada que tratará, por parte do PSD, que tratará da questão do enriquecimento ilícito ou injustificado, não está presente, virá um pouco mais tarde, não é isso? Portanto, iríamos agora aqui a outras matérias enquanto a sua deputada não vem. Senhores deputados, temos agora a admissão e distribuição de petições. Temos a petição 504/12, solicita a equiparação. Eu presumo que os senhores deputados me estejam a ouvir. Que é para eu não ter que repetir, Solicita a equiparação do regime de reformas dos vigilantes e segurança privados aos dos agentes da Polícia de Segurança Pública. Precisamos então de alguém que relate. Vejo o entusiasmo que rodeia. Senhores deputados, temos a petição 505/12, que solicita o agravamento das molduras penais dos crimes praticados contra menores, que é uma petição. Senhora deputada Teresa Anjinho, muito obrigado, fica então distribuída. Petição 506/12, que solicita a criação de meios televisivos para exercício do direito de antena dos candidatos a eleições em termos equitativos. Não. Sr. Deputado José Magalhães, muito obrigado. Fica então distribuída. Senhores deputados. Muito bem, fica distribuído. Muito obrigado. Senhores deputados. Temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições. E este, o tema é: pretende que seja retirada a condecoração da Grande Cruz da Ordem de Mérito Empresarial ao engenheiro Zé Nalbava. Eu dou a palavra para o efeito ao Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. É uma grande surpresa. Fui apanhado. Não, e antecipá-lo. Bom dia a todos. Esta petição deu entrada em 2 de março. na Assembleia da República e foi subscrita por um único titular, o Sr. Luís Belchior, e o que ele pretende é que seja retirada a condecoração da Grande Cruz de Ordem de Mérito Empresarial ao engenheiro Zé Nalvava. Invoca que faça o que aconteceu e ao depoimento prestado na Comissão de Inquérito, nunca lhe poderia ser considerado ou atribuído esta condecoração, ou lhe deve ser retirada para não mais ser atribuída. Analisada a petição, se bem que do ponto de vista formal ela devia, como foi bem admitida, a verdade é que do ponto de vista da matéria e em função da competência em razão da matéria, já não é a Assembleia da República que compete tomar procedimento nesta matéria, independentemente da bondade da pretensão do peticionário. De facto, isso compete ao Conselho das Ordens de Mérito Civil, ao Conselho esse que é presidido pelo Sr. Presidente da República, como o grão-mestre dessa Ordem, e, portanto, só através dessa e nos termos previstos na própria lei, pode ou poderá ser retirado. Assim sendo, Sr. Presidente, aquilo que se propõe é que a petição deve ser remetida por cópia, conjuntamente com o relatório, ao Conselho das Ordens de Mérito Civil, deve ser arquivada com conhecimento ao peticionário do teor deste relatório e enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que naturalmente o relatório do Sr. Deputado Paulo Rios é aquilo que a lei determina e, portanto, não há que fugir disto, mas eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade da discussão do relatório para dizer que lá que o engenheiro Zé Nalvava merecia, que lhe tirasse a decoração, lá isso merecia.
Muito obrigado, Sr. António Filipe. Não havendo outras intervenções, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, temos agora aqui uma série de fixações de redações finais. Srs. Deputados, têm em vosso poder as sugestões feitas pelos serviços, que não são significativas, e podemos começar pelo pacote do terrorismo, que vai desde a alínea A até a alínea H. Srs. Deputados, há alguma discordância, alguma sugestão relativamente a estas redações finais? Não havendo, podemos votar. Não, eu... houve aqui um compasso de espera e toda a gente ficou a olhar para si, presumo que queira falar.
Mais um bocadinho. Ó, Sr. Presidente. Era só para dizer, em relação à redação final desta 285, há aqui só duas coisas que nós queríamos chamar a atenção, é que lei de organização de investigação criminal, tal como já está na lei, aparece sempre em letras maiúsculas. Os serviços propõem que se ponha com minúsculas. Mas como na lei já está com letras maiúsculas, a lei 49/2008, e portanto que se mantém em vigor, era alterar o que está em letras minúsculas quando aparece lei da organização da investigação criminal para letras maiúsculas. O mesmo, e portanto isso aparece em dois momentos, pelo menos, lei da organização da investigação criminal com minúsculas passa para maiúsculas, e portanto...
Obrigado,
o texto final da lei aparecer sempre em letras maiúsculas.
Não é a primeira vez que esta questão se põe e temos sempre optado pela nossa redação, por norma.
Certo.
Portanto, eu pergunto aos senhores deputados, com esta sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora o texto de redação final, constante no ponto 4 da agenda, a linha I, relativo ao texto da suspensão da ação de despejo.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu não sabia que era o pacote todo que estava aqui na redação final. Pronto, mas então, na proposta de lei 286/12, também surge, aparece o mesmo problema quanto ao termo lei de segurança interna, que na lei 53 de 2008 vem com letras maiúsculas, lei, e neste texto vem com letra minúscula, na proposta dos serviços. Não sei se a doutora...
Sendo a mesma coisa de que era há pouco, não é? Consideramos votada e aceite. E agora, a linha I, J e K, relativa à suspensão da ação de despejo das casas de função da Guarda Nacional Republicana no pátio da Quintinha, primeira. Terceira alteração, que aprova o regime jurídico da permanência, saída e entrada do estrangeiro. E a linha K, medidas de natureza preventiva e repressiva no combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita. Senhores deputados, não havendo sugestões nem alterações, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade estas redações finais. Portanto, agora regressamos ao início, não é? Portanto, isto também está... Não se importa, obrigado. Senhores deputados, vamos então ao ponto 2 da ordem dos trabalhos. Nova apreciação do projeto de lei 382/12, lei da nacionalidade, que pretende estender a nacionalidade portuguesa originária aos netos dos portugueses nascidos no estrangeiro. Temos então aqui o... Foi apresentada... Só um bocadinho, senhor deputado. Foi apresentada uma proposta, um projeto de lei por parte do PSD, que sofreu uma proposta de alterações por parte do PSD-CDS-PP. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era só para dizer que nós íamos mesmo, conforme foi sugerido pela Sra. Deputada Cecília Honório, pedir outra vez o adiamento desta matéria, porque existe a hipótese de surgir uma proposta de alteração ainda a essa proposta e, portanto, como ela ainda não está fechada, pedimos o adiamento.
Não havendo oposição, vamos então adiar, fica adiado. Senhores deputados, entramos agora no ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação das iniciativas legislativas sobre enriquecimento ilícito ou injustificado. Foi criado um grupo de trabalho, foi designado como grupo de trabalho informal, e eu pergunto à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho qual o resultado desse trabalho durante duas semanas, faz favor.
Sr. Presidente, não foi criado nenhum grupo de trabalho porque recebeu a oposição dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, não obstante a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão. Podem ser consultadas as atas da última reunião, onde se poderá verificar que o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP se opuseram à criação de um grupo de trabalho, até porque, não só pelos fundamentos então aduzidos, como também porque, a ter sido criado um grupo de trabalho, então teria sido criado um grupo de trabalho muito antes, quando das audições. E, portanto, essa deliberação não foi aprovada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, não havendo criação de um grupo de trabalho, mas disponibilidade para quais quer contactos informais com os restantes grupos parlamentares.
Sra. Deputada, a pior coisa que há na vida é desmentir a realidade. E aquilo que aconteceu aqui nesta reunião foi a criação de um grupo de trabalho, que depois de algumas hesitações e de algumas manifestações de oposição da parte de Vossa Excelência, ficou designado como grupo de trabalho informal, de maneira a que chegássemos todos a acordo no sentido de haver um grupo de trabalho que trabalhasse conjuntamente, Sr. Deputado, eu estou a falar, que trabalhasse conjuntamente esta matéria. Inclusive, no fim da primeira semana do funcionamento do grupo de trabalho, eu enviei um e-mail a Vossa Excelência dizendo que o grupo de trabalho informal estava constituído e renovando o nome das pessoas que constituíam esse grupo de trabalho informal. E não tive qualquer oposição da sua parte no que diz respeito ao envio desse e-mail e ao seu conteúdo. O que quer dizer que o aceitou. Portanto, aceitou duas vezes o grupo de trabalho informal. Primeiro aqui na Comissão, e os seus deputados que aqui estão presentes, eu tenho a certeza, que dirão que esse grupo de trabalho informal foi criado. Inclusive, eu indiquei a senhora deputada como coordenadora do grupo de trabalho, que teve a amabilidade de tomar a palavra e dizer que se sentia muito honrada por ser coordenadora do grupo de trabalho. É porque estava honrada por ser coordenadora do grupo de trabalho, é porque aceitou o grupo de trabalho. E agora vejo-a, com grande admiração minha, negar a realidade da existência do grupo de trabalho informal. O que me deixa muito preocupado, porque nós temos trabalhado nesta comissão sempre com grandes níveis de seriedade e de lealdade uns com os outros, e espero que isso assim continue. Sou deputada Teresa Leal Coelho. Este grupo de trabalho informal foi formado, foi constituído e a senhora aceitou ser coordenadora do grupo de trabalho.
Sr. Presidente, não é esse o meu entendimento. Aquilo que eu referi constará das atas da reunião da primeira comissão, é que estaríamos disponíveis para reuniões informais, para conversas informais sobre esta matéria, e não para a criação de um grupo de trabalho. Foi inequívoca a minha afirmação aqui, nesta comissão, que não aceitaríamos a criação de um grupo de trabalho pelas razões que então foram aduzidas. Se outro foi o entendimento do Sr. Presidente, esse não foi o meu entendimento, o entendimento do grupo parlamentar do PSD. Foi precisamente não aceitar a criação de um grupo de trabalho, que foi efetivamente a proposta do deputado Jorge Lacão, em resposta à proposta que eu aqui apresentei de adiar a votação e, portanto, não foi o nosso entendimento que houvesse a criação de um grupo de trabalho para esta matéria.
A senhora deputada não tem razão absolutamente nenhuma e eu agradecia que me ouvisse. A senhora deputada não tem razão absolutamente nenhuma. E dizer-lhe o seguinte, a senhora deputada disse tudo agora com a sua intervenção. Disse que estava de acordo na criação de um grupo que tivesse conversas informais. E por isso o grupo de trabalho é um grupo de trabalho informal. E eu pergunto se desse grupo de trabalho informal resultou alguma conclusão no que diz respeito aos encontros tidos.
Sr. Presidente, eu volto a utilizar a mesma expressão que utilizei na última reunião em que esta matéria foi debatida e que utilizei na minha última intervenção, que estaríamos disponíveis para reuniões e conversações informais sobre a matéria, não para a criação, naquela altura, de um grupo de trabalho sobre esta matéria. E, portanto, não foi esse o nosso entendimento, Sr. Presidente, e se houve alguma divergência de entendimento, lamento, mas não foi o nosso entendimento e os grupos de trabalho têm que ser constituídos com a aprovação da maioria dos deputados aqui representados nesta primeira comissão. O nosso entendimento é que não foi criado um grupo de trabalho e que estivemos todos disponíveis para quaisquer conversações informais sobre esta matéria.
Senhores deputados, eu sinto que o meu trabalho está posto em causa. Todos os deputados que estiveram nesta reunião ouviram a senhora deputada Teresa Leal Coelho dizer claramente que se honrava pelo facto de ser coordenadora do grupo de trabalho informal criado nesta comissão. Se isto não é aceitar a criação e a existência de um grupo de trabalho informal, eu pergunto o que quer dizer esta declaração do senhor deputado Teresa Leal Coelho. E gostava até de ouvir mais opiniões de todos os partidos políticos aqui presentes. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que fale com a franqueza de assumir que nem em todos os momentos dos trabalhos da nossa Comissão estivemos de acordo relativamente a vários pontos. Em todo o caso, permita-me que sublinhe que sempre da bancada do PS e também da minha parte, reconhecemos o modo eficiente como o Sr. Presidente conduz os trabalhos da Comissão. Mas muito para além disso, O que importa relativamente ao rigor dos factos, na parte que a mim me diz respeito de testemunhar, é que o lembro e é o seguinte. Na reunião de há 15 dias atrás, fui eu próprio que suscitei a importância de que se criasse um grupo de trabalho, na medida em que salta à evidência que estamos perante um conjunto complexo de iniciativas, tratando matérias de natureza diversa, que tocam variadíssimos diplomas da nossa ordem jurídica e que, portanto, a definição de metodologias de abordagem a esse conjunto de matérias exigia um trabalho sério da parte desta Comissão e a forma mais consistente de o poder fazer seria preparar essas metodologias e as possibilidades de entendimento convergente a partir de um grupo de trabalho. Essa solução, nos termos em que o Sr. Presidente acabou de referir, foi aceite. Mas, Sr. Presidente, neste momento permita-me que suspenda as minhas palavras, porque eu não estou a falar para me ouvir apenas a mim próprio.
Então, explica o que é honra. Eu estou a perceber. Estou a tentar definir o que é honra. Estou a sentir honrado. Perceber o que é honra.
Senhor Deputado,
explicar o que é o óbvio.
É para continuar ou para suspender os trabalhos durante algum tempo?
Senhor Deputado, não se importa de suspender os trabalhos só durante 5 minutos relativamente a este ponto, ou então passarmos ao seguinte e depois voltarmos ao
interrompemos ponto. Por 5 minutos. Senhor Deputado Telmo Correia, faz favor. Senhor Deputado Telmo Correia, Castanholas é que não.
Só para dizer que, do meu ponto de vista, nós estamos essencialmente perante uma questão metodológica, porque efetivamente houve um conjunto de deputados que o Sr. Presidente pediu indicação, nós indicámos. Quanto à forma de trabalho e de condução desse grupo, estamos numa questão metodológica que eu espero que se ultrapasse para podermos ir à essência da questão. Eu não me recordo, sinceramente, e provavelmente não sei se não estava, de uma votação formal sobre essa matéria. Recordo-me do Sr. Presidente pedir, de facto, a indicação, de eu dizer, e a minha resposta foi eu próprio, ou a deputada Teresa Anjinho, ou pela ordem inversa, penso eu até, a deputada Teresa Anjinho ou eu próprio, a partir daqui temos que ver, metodologicamente, como é que ultrapassamos este problema.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor, terminar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há 15 dias atrás eu suscitei a oportunidade de criação do grupo de trabalho. Depois da troca de impressões foi entendido que o grupo de trabalho fosse criado e que a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho fosse a coordenadora. Passaram 8 dias, relativamente à primeira decisão da Comissão, e o grupo de trabalho não foi convocado. Em razão do que na última reunião, outra vez, eu interpelei em público na reunião o Sr. Presidente, perguntando ao Sr. Presidente se tinha conhecimento de alguma razão que tivesse impedido que o grupo de trabalho já tivesse sido convocado. Ao que o Sr. Presidente manifestou perplexidade pela minha informação de que o grupo ainda não tinha sido convocado e voltou a apelar aos grupos parlamentares para que o grupo de trabalho cumprisse a missão para a qual tinha sido constituído, perguntando aos vários grupos parlamentares se todos já tinham indicado o seu representante e os nomes foram mais uma vez confirmados há 8 dias atrás, em razão do que se esperava que, pelo menos, então a reunião viesse a ser imediatamente convocada, o que voltou a não acontecer até este momento. E, portanto, a nossa perplexidade é completa, o meu testemunho não pode ser mais coincidente com aquele que o Sr. Presidente acabou de fazer. E a última coisa que neste momento me ocorre sublinhar é que o grupo de trabalho continua a ser necessário para fazer o trabalho que deve fazer. Sem embargo disso, estamos disponíveis para, nesta reunião, se for o caso, fazer a primeira abordagem aos diplomas, embora reconhecendo que a importância do grupo de trabalho continua a subsistir.
Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, brevemente, do nosso ponto de vista, não está em causa a sua qualidade e a competência na condução deste processo. Recordando, na sequência das palavras do Sr. Deputado Jorge Lacão, de facto o PS propôs a constituição deste mesmo grupo de trabalho e é certo pela intermediação do Sr. Presidente que o mesmo, pelo menos do que eu me recordo, o mesmo foi criado. Não sei exatamente se a sua natureza seria mais formal ou menos formal, mas quero apenas recordar para a materialização da sua Constituição que os diferentes grupos parlamentares foram convidados a indicar o deputado ou a deputada que integrasse o mesmo e na altura eu próprio indiquei que da nossa parte seria o Sr. Deputado Luís Fazenda e tudo isto, quer dizer, são fatores que... enfim, indiciam esse espaço de discussão e de entendimento que me parece ter sido aquele a que se chegou nesta comissão.
Muito obrigado. Sr. Filipe, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que na situação que temos, aquilo que é importante é saber como é que vamos sair disto e se vamos ter processo legislativo. Do nosso ponto de vista... A nossa disposição é de trabalhar para que se possa concluir o processo legislativo. Evidentemente, concluindo o processo legislativo, respeitando os direitos de todos os grupos parlamentares, a que as suas propostas sejam efetivamente consideradas e debatidas e que se chegue, afinal, a uma decisão, seja ela qual for. E nesse sentido, eu creio que só há duas saídas. Ou... efetivamente, o grupo de trabalho funcionar, coisa que de facto até aqui não aconteceu ainda, enquanto tal, e evidentemente que consultas possam ser feitas entre grupos parlamentares são legítimas, mas não substituem o funcionamento de um grupo de trabalho pela forma institucionalizada nesta comissão, ou faz-se uma discussão na especialidade em comissão, com as dificuldades que isso coloca, tendo em conta a multiplicidade de iniciativas legislativas e a complexidade das matérias. E, portanto, aquilo que era importante era sabermos como é que vamos sair daqui. Parece-nos incontornável que este grupo de trabalho tenha de funcionar. Caso contrário, ficamos com previsão muito pessimista relativamente à operatividade deste processo legislativo e aquilo que nós não queríamos era que este processo segurasse, chegando ao estado a que chegou. E, portanto, quer-nos parecer que a solução mais construtiva é, de facto, que o grupo de trabalho possa funcionar pelo tempo que for necessário, pelo tempo, isto é, o calendário é curto, mas que gaste as horas que for preciso para que as propostas em cima da mesa possam ser efetivamente debatidas e para que se possa preparar de uma forma eficaz o processo de votação na especialidade na Comissão.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Govelosa, faz favor.
Não, era só, Sr. Presidente, eu acho que o deputado Telmo Correia disse algo que corresponde à realidade. Ou seja, o grupo de trabalho era informal. A coordenadora do grupo de trabalho também era informal. Mesmo que fosse formal, o coordenador do grupo de trabalho poderá chegar cá e dizer: o grupo de trabalho não reuniu, não fez trabalho nenhum, portanto não tem trabalho para apresentar. Portanto, estamos no âmbito da questão formal da discussão da existência ou não de um grupo de trabalho. Portanto, se estamos nesse aspecto formal e não no substancial, qualquer grupo parlamentar, ou aos deputados Jorge Lacão. E o deputado Jorge Lacão não acha, eu já disse, que foi constituído um grupo de trabalho informal e, portanto, não estou a ser indecente. O deputado Jorge Lacão é que estava a ser indecente com o seu comentário à parte. Portanto, a partir do momento em que há um coordenador informal, a deputada Teresa Leal Coelho, que chega aqui e diz que não houve reuniões informais do grupo de trabalho, esse mesmo grupo parlamentar, se assim o entender, pode requerer que se passe à votação na especialidade das propostas, que aliás é uma das alternativas que foram postas, que é uma das alternativas que foram postas pelo deputado António Filipe, e não vejo...
Aí outra proposta.
Portanto, a minha intervenção é só no sentido que não parece que valha a pena dramatizar muito uma situação e, sobretudo, dizer que há um deputado, seja ele qual for, que não cumpriu com obrigações com que se comprometeu nesta comissão, que isso nem me parece digamos, a melhor forma de resolver este problema. E, portanto, aquilo que eu dizia é que, estando no âmbito informal e desdramatizando esta questão, realmente só existe uma de duas hipóteses, como disse o deputado António Filipe, não há dúvida que só existe uma de duas hipóteses. Ou continua a existir um grupo informal para se chegar a alguma coisa ou não em relação a esta matéria, ou então passamos à discussão na especialidade, e isto, Sr. Deputado Jorge Lacão, não é indecente, é normal, porque o grupo parlamentar que foi encarregado de dirigir esse grupo informal poderá ter chegado à conclusão que não conseguia nenhum objetivo com esse grupo informal. E, portanto, ele próprio pode requerer que se passe à especialidade. Se houver grupos parlamentares que estiverem contra isso, pronto, muito bem, estão contra isso e chegam aí e dizem, votam contra essa hipótese de passarmos à votação na especialidade. Portanto, parece que indecente é não respeitar aquilo que a deputada que cá chegou e disse que não tinha havido reuniões de grupo informal, até disse a razão porque é que não tinha havido. Com toda a abertura, e portanto a partir daí não partirmos para a discussão na especialidade. Agora, é evidente, eu não estou aqui a falar em nome do grupo parlamentar do PSD, nem quero fazê-lo, era só no sentido de desdramatizar uma situação que julgo que não vale a pena dramatizar, porque o Parlamento está cheio de situações destas, nomeadamente grupos de trabalho formais, que depois não apresentam trabalho nenhum. Isso pode acontecer e tem acontecido no Parlamento e, portanto, não é uma coisa inédita. Portanto, é isso.
Senhores deputados, que fique então claro que foi constituído um grupo de trabalho informal que tinha uma coordenadora e que tem uma coordenadora, que é a deputada Teresa Leal Coelho. Senhora deputada, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou, de qualquer forma, requerer as gravações da última reunião e a transcrição das gravações da última reunião, apenas em razão de alegações de falta de seriedade. É claríssimo, tenho consciência daquilo que foi a posição do grupo parlamentar do PSD, mas compreendo também que nem sempre seja clara. Eu admito que não tenham entendido aquela que foi a minha posição. Isso faz parte da vida e terá acontecido já muitas vezes na vida e continuará a acontecer, com certeza. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de qual foi a minha posição em representação do grupo parlamentar do PSD, e essa mesma posição está vertida literalmente naquilo que sejam as transcrições da reunião da comissão em que se debateu esta matéria. Mas, de facto, eu tenho que encarar a realidade e chego à conclusão que não foi esse o entendimento dos tantos grupos parlamentares, o que significa que terei sido pouco eficaz naquilo que foi a manifestação da minha posição. E por isso mesmo, por falta de eficácia na minha determinação e nas afirmações que aqui fiz, que contrariavam a criação de um grupo de trabalho, e talvez por ter feito uma referência final dizendo que ficava muito lisonjeada com a designação de coordenadora de reuniões informais, que é o que constará da ata e das transcrições da última reunião, talvez eu própria tenha induzido em erro os tantos membros da comissão, e quando assim é, uma pessoa tem que reconhecer, e assim reconhecendo, e para que se possa ultrapassar este impasse de forma que seja minimamente consensual, eu aquilo que proponho é que se marque, e proponho então às pessoas que estão designadas para trabalhar estas matérias, que se marque uma reunião para hoje às 14h e depois uma reunião extraordinária da comissão ainda esta semana. Aquilo que é nosso propósito é garantir que a votação se faça ainda esta semana. Ser hoje ou quinta-feira ou sexta-feira é para nós irrelevante, mas desde que seja ainda esta semana, proponho então a reunião de representantes dos grupos parlamentares para que possamos conversar até sobre as propostas que foram apresentadas hoje às 14h. E a marcação, desde já, de uma reunião extraordinária da Comissão para a discussão deste pacote. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Fica então claro que houve a constituição de um grupo de trabalho informal, cuja coordenadora era a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, e que ela própria acha que está completamente isolada no facto de não ter feito a interpretação de que não havia nenhum grupo de trabalho formal ou informal. Foi feita uma proposta, eu pergunto ao Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Ó Sr. Presidente, nós temos que ser, independentemente do partido político e da posição em que nos encontrarmos, pessoas sensatas. Eu parto do princípio que de todos os grupos parlamentares têm interesse em que este processo legislativo possa chegar ao fim em boas condições de trabalho. Se se cria um grupo de trabalho, é porque se lhe quer dar tempo adequado para que ele possa produzir um trabalho adequado. E como estamos perante uma multiplicidade de projetos e uma multiplicidade de temas complexos, é óbvio, do ponto de vista da sensatez, que se convoca uma reunião para as 14h, quando o plenário começa às 15h com o Primeiro-Ministro. E se já está a requerer uma reunião extraordinária desta Comissão ainda esta semana, é óbvio que significa que o Grupo de Trabalho é apenas para preencher uma formalidade e não há interesse em que o Grupo de Trabalho produza qualquer resultado útil. Portanto, Sr. Presidente, nós estamos de acordo em que seja convocado o Grupo de Trabalho. Se for para uma primeira reunião às 14h, estamos disponíveis. Mas obviamente não estamos disponíveis para fingir que tivemos um grupo de trabalho que não tem condições para trabalhar adequadamente. Estamos disponíveis para o grupo de trabalho, estamos disponíveis para uma reunião às 14h, não estamos disponíveis para fazer uma reunião extraordinária da Comissão sem dar ao grupo de trabalho o tempo suficiente para apresentar trabalho útil.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções. Deputado Hugo Rosa, faz favor.
Não, Sr. Presidente, era só para solicitar uma suspensão dos trabalhos neste tema durante uns minutos, porque nós gostaríamos de reunir no sentido de sermos decentes.
Os deputados estão a suspensos os trabalhos por 5 minutos. Srs. Deputados, retomando então os trabalhos. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há qualquer dúvida, tenho aqui a ordem de trabalhos da reunião da Comissão de hoje, onde estes diplomas estão inscritos para discussão e votação. Na última intervenção que fiz nesta reunião, sugeri uma metodologia, tendo em consideração que houve aqui diversas interpretações relativamente ao que se passou na reunião de há duas semanas atrás. Depois de ouvir os intervenientes na sequência dessa minha intervenção, e designadamente o deputado Jorge Lacão, considerando que a convocação de uma reunião para hoje às duas da tarde seria muito próxima e muito próxima também do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, aquilo que proponho é o adiamento desta votação para a próxima semana, o que nos dará margem de manobra de realizar uma ou duas ou três reuniões para que não fique aqui o estigma de ausência de democraticidade. E poderemos fazer essas reuniões com aqueles que estiverem indicados para o efeito pelos restantes grupos parlamentares, sendo certo que esta minha segunda proposta, que altera a primeira que fiz há pouco, é uma proposta que tem como condição sine qua non, então, a inscrição da discussão e votação na próxima quarta-feira destes diplomas. E já agora, não querendo meter a foice em seara alheia, há aqui três grupos de diplomas. Diplomas que reportam à transparência e incompatibilidades, diplomas que reportam à criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado e diplomas que reportam a offshores. Ora, como está convocado também um debate, salvo erro, para dia 29, pelo Bloco de Esquerda, relativamente ao sistema financeiro, e o Bloco de Esquerda apresentou projetos... juntar as iniciativas do PCP, se me permitirem a sugestão, na discussão dessas iniciativas do Bloco de Esquerda no que respeita ao offshore. E agendar para a próxima semana o pacote da transparência em compatibilidades, enriquecimento injustificado, e assim estamos disponíveis e irei então convidá-los a reuniões para debatermos aqueles que são os nossos projetos de lei e as nossas propostas de alteração que, entretanto, entraram até ontem, até segunda-feira às 18h, conforme o prazo que foi estabelecido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que finalmente o bom senso impera. E nesse sentido, tal como aliás há pouco disse, nós estamos disponíveis para a reunião das duas horas. Não estávamos disponíveis, era para uma solução de marcha forçada em que a reunião fosse meramente formal. Se a senhora deputada Teresa Leal Coelho assim o entender, nós disponíveis para a reunião das duas horas, achamos que essa reunião, entre as duas e as três, pode desde já ter um objetivo útil, que é marcar o calendário dos trabalhos da própria Comissão de Trabalho, para que justamente de 2 a 8 dias possa ser apresentado um resultado útil desse trabalho. Mas quero pedir na Comissão que todas as reuniões do Grupo de Trabalho sejam à porta aberta.
Muito obrigado. Não há mais intervenções? Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, para concordar e discordar, concordar com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Teresa Leal Coelho e com a primeira referência do Sr. Deputado Jorge Lacão, de que esta solução é uma solução ponderada e é uma solução que nos parece de bom senso em relação ao andamento dos trabalhos, discordar na segunda parte, Sr. Deputado Jorge Lacão, quer dizer, porque isto também não se pode, de quarto em quarto de hora, quer dizer, há um quarto de hora em que a reunião às duas não pode ser, porque é demasiado depressa e vem aí o Sr. Primeiro-Ministro, não sei o quê, e depois logo a seguir já pode ser, Sim, está bem, nós também estamos disponíveis, mas, quer dizer, entendamos, ou é à pressa e ao Primeiro-Ministro, ou não é à pressa e não ao Primeiro-Ministro. Quer dizer, portanto, para mim, para nós é indiferente, o Sr. Deputado Teresa Alcoelho tem essa incumbência, já assumiu e, portanto, convocará, e quando convocar, ou eu, ou o Sr. Deputado Teresa Alcoelho, um dos dois, estará seguramente presente, ou ambos estaremos seguramente presentes. Portanto, isso para nós não é problema, quando for convocada estaremos. Agora, nessa parte não concordo. Por outro lado, devo dizer duas coisas, e que fique claro também, eu acho que, se calhar, o menor entusiasmo com o Grupo de Trabalho, de quem tenha menor entusiasmo com o Grupo de Trabalho, é um bocadinho a convicção, e não quero entrar nem antecipar a discussão da substância desta matéria, mas a convicção de que nestes diplomas nós estamos confrontados com soluções diferentes, e que são dificilmente harmonizáveis numa solução única. E, portanto, da nossa parte não há, e estou a falar só em nome do CDS, como é evidente, não há uma grande fé em que tudo isto seja fundível, por assim dizer, num diploma único. Ainda assim, parece-me que, se há um grupo de trabalho, se ele deve funcionar de forma informal, ou seja, procurando pontes, ao mesmo tempo, terá a querer fazê-lo aberto e transmitido em direto, parece uma forma mais difícil, Sr. Presidente, mas é só uma opinião, não tenho nada contra também, a que esses entendimentos sejam possíveis. Quer dizer, porque se há um grupo de trabalho, normalmente os grupos de trabalho funcionam até de forma fechada dentro do próprio grupo para tentar ver o que é possível consensualizar. Mas isso, Sr. Presidente, é só uma opinião. Agora, eu não tenho nada a opor a que seja aberto. Penso que dificultará entendimento, como é evidente, mas não tenho nada a opor.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Bom, Sr. Presidente, nós não nos chegámos a pronunciar sobre a reunião das 14h, que obviamente não nos oporíamos, mas com a consciência de que esta reunião pouco adiantaria, porque às 15h começa o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro no plenário, e portanto esta reunião não terá condições para ser muito operativa, porque terá uma duração seguramente muito limitada e, portanto, é preferível reunir quando houver condições de disponibilidade e de tempo para poder fazer a discussão que é necessária. Mas, de qualquer forma, enfim, não é por aí, se a reunião for convocada, naturalmente lá estaremos. Relativamente a esta proposta feita pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, de que o Grupo de Trabalho funcione à porta, seja aberto, ora bem, temos de ter consciência do seguinte: se o Grupo de Trabalho funcionar à porta aberta, não será mais do que uma antecipação da discussão na especialidade em comissão. Todos temos consciência disso, não é? Não estamos aqui desde ontem, estamos há mais tempo, e sabemos que, se a reunião for pública, ou seja, naturalmente, que a discussão na especialidade em comissão forçosamente pública, não é? E sê-lo-á. Se o Grupo de Trabalho informal também for público, ele não vai fazer mais do que antecipar a discussão na comissão. Não cria grandes condições para que possa haver aproximações de posições e, portanto, acaba por ser um elemento de ruído no processo legislativo. Não, tínhamos consciência disso. Queremos ser o mais francos possível sobre isso. Se for à porta aberta, cá estaremos, mas temos a consciência de que vamos repetir, vamos fazer duas vezes a mesma discussão.
Muito obrigado. Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, reconhecendo o esforço, enfim, de algum bom senso neste debate. É evidente que nós também consideramos que esta reunião às 14 horas, enfim, tem um calendário, um horário bastante, bastante comprometido, da agenda do dia. Em todo o caso, iremos também, estaremos presentes, como só poderíamos estar. Eu penso que há aqui um debate de fundo que foi trazido à luz do dia pela intervenção do Sr. Deputado Telmo Correia, que no fundo diz respeito à maior ou menor vontade política de fazer esta discussão e até onde é que ela pode objetivamente ir. Nós tivemos uma experiência no passado, porventura não repetível. Em todo caso, nós consideramos que, havendo o grupo de trabalho, este tempo é um tempo, bom, enfim, exíguo para a seriedade do debate que exigem as diferentes propostas, mas pensamos que, da intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, se bem entendi, se aponta numa data indicativa, mas sujeita a um ponto de situação relativamente à próxima semana. Enfim, havendo grupo de trabalho, é necessário que o tempo de debate seja o tempo necessário para que a discussão seja também credível.
Muito obrigado. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia. Apenas para dar aqui uma nota e que tem a ver com o seguinte. Eu acho que o deputado Jorge Lacão, na última parte da sua intervenção, está a elaborar num equívoco. É que estamos aqui a falar de um grupo de trabalho informal, que não tem uma ordem de trabalhos constituída, que não tem uma convocatória feita pelos serviços da Assembleia, tem uma natureza justamente informal. E, portanto, pedir a um grupo de trabalho informal que as suas reuniões sejam à porta aberta, nomeadamente na imprensa, é uma contradição nos termos e, como bem disse o Sr. Deputado António Filipe, de alguma forma torna mais difícil a aproximação de posições e eu queria deixar isso bem claro, revela muito da disponibilidade do Partido Socialista para este processo.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Lacão, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, procurando continuar a encarar as coisas com plena serenidade, do nosso ponto de vista, é bastante mais preferível que as posições de cada partido nestas matérias e as abordagens de compromisso e entendimento possível em relação às quais o PS está empenhado possam ser inteiramente compreensíveis do que fazer manipulação de opinião a partir de reuniões onde não haja acesso. E como a matéria é especialmente sensível, da nossa parte estamos inteiramente preparados e empenhados na máxima transparência em todo o processo. E assim sendo, independentemente de haver ou não reunião às 2 da tarde, que é uma questão meramente metodológica, eu, aliás, admiti a reunião das 2 da tarde, de acordo com a proposta inicial, apenas para marcar o calendário do próprio grupo de trabalho para os dias subsequentes, quero sublinhar o seguinte. Se o entendimento da Comissão for que essas reuniões não devem funcionar em regime de porta aberta, nós estamos disponíveis para apreciar, do ponto de vista geral, os diplomas, do ponto de vista geral, mas face às propostas de especialidade que os grupos parlamentares, entretanto, apresentaram. Estamos disponíveis para começar já essa apreciação, já hoje, nesta comissão, se for necessário. E apenas o digo para que se perceba que o Partido Socialista tem ideias sobre a matéria que quer transmitir aos outros grupos parlamentares e o transmitirá de forma completamente transparente, o mais depressa que tiver a oportunidade de o fazer.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Desculpa, Castanhola, mas era para chamar a sua atenção. Só dizer o seguinte, eu sei, Sr. Presidente, era um excesso de zelo da minha parte, eu sei que é atento. Queria só dizer o seguinte, na sequência desta intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão, de uma ou duas coisas, e até do que disse o Sr. Deputado Silvio Honório também. Em primeiro lugar, lembrar que esta discussão não é propriamente uma discussão que seja a ser travada agora, à última da hora e sobre nada. Esta é uma discussão consolidada, que vem, inclusivamente, de um projeto anterior, que a maioria reformulou e sabe-se porque é que reformulou, que tem anos. Nós andamos há anos a discutir esta mesma matéria e há anos a procurar uma solução. E que seria extremamente grave, depois de andarmos há anos a procurar uma solução, que agora que caminhamos a passos largos para o final da legislatura, não existisse essa mesma solução. Essa é a nossa primeira preocupação. Em relação ao resto, dizer o seguinte, Sr. Deputado, e sendo claro, nós fizemos esse esforço, e fizemos esse esforço no CDS, e fizemos esse esforço na maioria. A mim não me parece fácil fazer de dois conceitos diferentes, um que segue mais uma via fiscal, que é, por exemplo, o que é defendido pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, mas que segue sempre uma lógica mais fiscal e que tem uma referência fiscal, e outro que é o da maioria, que é a criação pura, por assim dizer, de um crime de enriquecimento injustificado, fazer uma solução única parece-me muito difícil. Como parece também muito difícil, fica já isto dito, Sr. Deputado Jorge Lacão, para que não haja dúvidas, que, na minha opinião, o Partido Socialista nunca quis criar um crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. Continua a não querer. E, portanto, não venha agora dizer, Sr. Deputado, que há um qualquer problema e que as reuniões têm que ser à porta aberta, serão, Sr. Deputado, até porque a partir daqui eu não falo a não ser à porta aberta. Porque não aceito, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado venha insinuar que eu manipulo a opinião pública, ou seja o que for. Eu não manipulo coisa nenhuma, Sr. Deputado. O Sr. Deputado saberá o que é que manipula, aonde e como. Nós não manipulamos coisa nenhuma e trabalhamos à porta aberta.
Sr. Deputado, eu peço que nós nos restringamos à discussão formal da questão do grupo de trabalho. Sr. Deputado Francisco Almeida, vossa.
Sr. Presidente, eu vou restringir-me concretamente à questão que é que estamos a discutir. Não sem antes, obviamente, responder ao Sr. Deputado Jorge Lacão, dando nota que não aceitamos aqui acusações de manipulação de opinião, obviamente, e que, enfim, acho que foram naturalmente infelizes que eu tomarei cometidas no calor da discussão. Mas percebemos qual é a intenção. De que as reuniões do grupo de trabalho informal sejam tidas à porta aberta. E é de naturalmente formalizar um grupo de trabalho que, na sua gênese, tem uma natureza informal. Nós percebemos isso e naturalmente não aceitaremos isso, porque subverte desde logo não só a natureza do grupo de trabalho que foi criado, mas por outro lado aquela que é a intenção de negociação, de aproximação de posições. Isto por um lado. E por outro lado, porque a reunião da primeira comissão, onde de resto estão presentes todos os deputados, permite com toda a transparência que aqui sejam manifestadas as posições dos grupos parlamentares e sejam trazidas as conclusões do grupo de trabalho e das reuniões que aí tiveram lugar. E, portanto, o seu deputado Jorge Lacão tem experiência parlamentar, até mais do que eu, sabe bem que isso assim acontece e, portanto, Sr. Presidente, desta posição não abdicarei.
Muito obrigado. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, já percebemos que as reuniões do Grupo de Trabalho serão à porta aberta, que o sejam, mas... Eu queria só dizer que se houver uma decisão nesse sentido, que o sejam, mas queríamos dizer que só esperamos que isto não seja uma forma de liquidar o processo legislativo.
De acordo, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Sr. Presidente, eu peço desculpa e peço também desculpa ao deputado António Filipe, não ouvi a parte final da intervenção do deputado António Filipe.
No sentido de reiterar a posição de que uma reunião à porta aberta do grupo de trabalho informal liquida o trabalho desse grupo. Foi isto. Não foi, Sr. António Filipe?
Eu só disse que espero que isto não seja... Se houver uma decisão de reunião à porta aberta, reunimos à porta aberta, mas espero que isso não seja uma forma de liquidar o processo legislativo.
Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Sr. Presidente, quero informar-lhe aqui publicamente que acabei de ler o e-mail que a primeira comissão me enviou, que refere de facto a um grupo de trabalho informal. Não tinha antes lido este e-mail, lapso meu, confesso desde já aqui. Recebi efetivamente um e-mail da primeira comissão. Senhor Presidente, estou-lhe a dizer que não o tinha lido, fosse há oito dias ou no dia. Não tinha lido, Senhor Presidente. E há outros que também não li, nem todos os e-mails são lidos por vicissitudes diversas. Mas esse e-mail refere grupo informal, não é? E se refere grupo. Trabalho informal é precisamente porque há uma diferença, qualquer ela que seja, entre grupo de trabalho informal e reuniões ou negociações. Eu volto a assumir responsabilidade pela deficiência na comunicação que tive com os restantes deputados nesta primeira comissão. Mas reitero que quererei divulgar junto de todos os deputados aquilo que é a transcrição das atas daquela reunião, da transcrição daquilo que foi dito naquela reunião sobre esta matéria, apenas porque não quererei que fique no ar qualquer insinuação ou o que quer que seja sobre a convicção, a minha convicção em representação do grupo parlamentar do PSD. Relativamente à reunião de hoje das duas da tarde, pelo que percebo, há consenso na disponibilidade de todos os grupos parlamentares estarem presentes nessa reunião. Há dissensão no que diz respeito à questão de ser à porta aberta ou à porta fechada, ou seja, com a presença de jornalistas, suponho que é isso que o Sr. Deputado Jorge Lacão pretende. À porta aberta, eu julgo que não haverá público em geral que agora se venha deslocar aqui ao Parlamento para assistir à reunião informal de negociação destes diplomas e, portanto, será com certeza para que esteja presente a comunicação social. E eu devo dizer sobre essa matéria que nós temos uma posição de total transparência relativamente àquilo que são as nossas convicções sobre esta matéria e temos publicamente assumido essas convicções e temos também feito isso junto à comunicação social sempre que somos interpelados para esse efeito. E, portanto, quero deixar aqui bem claro que o facto da comunicação social estar na presença de qualquer conversação não nos preocupa de forma alguma, bem pelo contrário. Agora, eu compreendo os argumentos que foram inicialmente apresentados pelo deputado Telmo Correia e também pelo deputado António Filipe, relativamente à eficácia de uma discussão à porta aberta, ou seja, com a presença dos jornalistas. Compreendo também a posição assumida pela coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão, a deputada Francisca Almeida. Efetivamente, há aqui dois pontos de vista e eu gostaria de assentar dois pontos essenciais. Que faríamos uma primeira reunião hoje às 14h, que estes diplomas serão votados na próxima reunião da comissão, ou seja, na próxima quarta-feira. E relativamente a se a reunião esta tarde será à porta aberta ou à porta fechada, proponho que se coloque essa questão à votação, porque há argumentos muito válidos em sentido contrário e há, obviamente, uma pretensão que nós não queremos hostilizar por parte do PS de que seja com a presença de jornalistas. E por isso proponho que se faça aqui uma votação, aliás, como se faz nos grupos de trabalho, e já que, no entendimento de alguns, isto é um grupo de trabalho, seja ele informal ou não, podemos fazer essa votação. Mas queria garantias de que a tal condição sine qua non de votação, discussão e votação na próxima reunião de quarta-feira, sejam aqui dadas, por um lado, e por outro lado, que a primeira reunião se realiza hoje às 14h, sem prejuízo, nessa mesma reunião, quando formos ouvir o Primeiro-Ministro e bem, porque tem sempre muito para nos dizer, a nós e ao país, quando formos ouvir o Primeiro-Ministro, possamos já ter uma segunda reunião agendada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Srs. Deputados, permitam-me então agora que façam uma proposta. E a proposta é no seguinte sentido, que hoje às 14h o Grupo de Trabalho Informal reúna e que reúna à porta fechada. Que se façam mais reuniões durante a próxima semana, até o agendamento e a realização desta discussão na próxima quarta-feira, 2 a 8 dias. Que a regra seja à porta fechada, a não ser que o Grupo de Trabalho decida de forma contrária. Srs. Deputados, estaremos todos de acordo relativamente a isto. Srs. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, não é por desrespeito à posição do Presidente, mas é uma questão legítima de cada grupo parlamentar ter um entendimento sobre isso. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, nós consideramos que o estado deste debate exige uma total compreensão da posição de cada um. E nesse aspecto insistimos em que as reuniões devam ser à porta aberta e estamos disponíveis para votar. E aliás é isso que requer ao Sr. Presidente.
Muito bem. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Só dizer, Sr. Presidente, que eu aceitaria a sua proposta sem dificuldade. De resto, ia no que eu disse inicialmente e de acordo de resto também com o que disse o deputado António Filipe. Eu acho que se os partidos têm que falar para tentarem entendimentos, essa conversa é obviamente muito menos formal e muito mais produtiva se fosse à porta fechada, era a minha intenção inicial. Unicamente, enfim, reagi com veemência, não é nada obviamente de pessoal, à afirmação do deputado Jorge Lacão, porque eu não aceito nem que haja manipuladores, não aceito o rótulo de manipulador, nem meu, nem de nenhum dos seus deputados, como não aceito que haja manipulados. porque para haver manipulação tem que haver manipuladores e manipulados. Eu acho que nem eu aceito o rótulo de manipulador, nem os deputados o devem aceitar, nem seguramente a comunicação social aceita o rótulo de manipulados, penso eu e presumo eu. E só por isso é que eu digo, se o deputado Jorge Lacão faz essa invectiva, então deveria ser à porta aberta. Mas eu não votarei, abster-me-ei, portanto para mim é-me indiferente.
Muito bem, senhores deputados, vamos então votar se a reunião é à porta aberta. Sr. António Filipe.
Eu acho que, vamos lá ver, eu acho que valia a pena aqui algum apelo ao bom senso, pelo menos no sentido de que o Sr. Presidente há pouco alvitrava, que era que se deixa ao Grupo de Trabalho a decisão sobre se vai reunir à porta aberta ou à porta fechada. Eu creio que haver uma votação formal na Comissão quanto à forma como o Grupo de Trabalho deve funcionar é um excesso de forma que às tantas pode contrariar até alguma decisão que consensualmente seja admitida no próprio Grupo de Trabalho. E nesse caso tínhamos de voltar outra vez para a Comissão para alterar essa regra. Eu creio que, seja à porta aberta ou seja à porta fechada, dependendo daquilo que seja a vontade apurada pelos partidos, mas que deixemos ao menos ao Grupo de Trabalho a margem de liberdade para definir como é que funciona. E dispensemos uma votação aqui.
Estou novamente totalmente de acordo com o que acaba de dizer o deputado António Filipe. Mais uma vez, segunda vez. Acho mesmo que é a pessoa com quem eu estou mais de acordo nesta discussão. Sr. Deputado Jorge Lacão, faça um segundo apelo. Mantém a vontade da votação?
Sim, Sr. Presidente, o requerimento mantém.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos votar se será, se deve ser à porta aberta. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD, CDS, PP, PCP, Bloco de Esquerda. Voto a favor do Partido Socialista, o que quer dizer que as reuniões do Grupo de Trabalho Informal com a coordenação da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho serão à porta aberta. Srs. Deputados, hoje às 14h, conforme sugestão da Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho Informal, haverá a primeira reunião. Srs. Deputados, a nossa... Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, tudo o que está resolvido, resolvido está. Como o calendário, em todo o caso, é um calendário muito comprimido, e, portanto, como há muito trabalho, desejavelmente, para fazer, e como o Grupo de Trabalho, todas as votações que possa fazer dentro de si são indicativas, porque as deliberações finais serão sempre da Comissão, eu sugiro que, pelo menos para os grupos parlamentares maiores, possa haver a faculdade de haver mais do que um elemento no Grupo de Trabalho, só por razões de, digamos, de boa operacionalidade do trabalho a fazer.
Senhores deputados, eu peço-lhes uma coisa, que não queiram atirar para o Presidente da Comissão competências que ele não tem. O Grupo de Trabalho está constituído, a Senhora Coordenadora é a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho e, portanto, a Senhora Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho Informal terá a oportunidade de decidir essas questões juntamente com Vossas Excelências. Sobre quê, Sra. Deputada?
Senhor Presidente, eu ouvi o Senhor Deputado Jorge Lacão falar agora em votações no âmbito do Grupo de Trabalho. Nós não estamos a falar de um grupo de trabalho, estamos a falar de um grupo de trabalho
será informal. Será discutido nesse grupo.
Não haverá votações.
Será discutido nesse grupo.
É uma tentativa de aproximação.
Deputada, será discutido nesse grupo.
Não é um grupo de trabalho.
Senhores deputados,
é?
Às 14h reunirão no grupo de trabalho. Eu, naturalmente, sendo informal, a informalidade não obriga a que seja uma pessoa. Senhores deputados, esta reunião está terminada. Eu não queria dizer esta reunião, eu queria dizer este ponto está terminado. Temos um último ponto, que é o ponto dos outros assuntos. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente outro assunto. E o outro assunto é o seguinte. Há muito tempo atrás, houve uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD no sentido da apresentação em plenário, como todos aliás sabem, de um projeto de lei para a cobertura das campanhas eleitorais pela comunicação social. Esse projeto foi apreciado na generalidade em plenário e, mediante requerimento dos autores, baixou a esta comissão sem votação. Já passou todo o tempo admissível em relação a qualquer prazo regimental de apreciação dessa matéria na Comissão, por isso que cá baixou, ou de avocação para plenário para uma segunda leitura e votação correspondente. Porque as coisas estão assim, o que eu queria perguntar ao Sr. Presidente
esta é alguma informação por parte dos autores desse projeto quanto à intenção de os colocarem na agenda desta comissão ou, em contrapartida, de suscitarem a vocação ao plenário para uma segunda apreciação da matéria, já que, pela nossa parte, consideramos totalmente urgente que este processo legislativo prossiga.
Muito obrigado. A única informação que eu tenho... Só um bocadinho. A única informação que eu tenho é aquela que decorre da comunicação social, que existem negociações com os operadores televisivos, designadamente, relativamente a esta matéria. É a única informação que eu tenho. É isso mesmo. Mas o Sr. Deputado Hugo Soares acaba de pedir a palavra, a quem eu vou dar. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só posso entender com toda a franqueza e com toda a lealdade a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão como uma intervenção que, se não estivesse presente comunicação social nesta sala, tenho certeza que não a faria. Ou então porque está mal informado, Sr. Deputado. Porque, ainda que possa ter razão do ponto de vista, quer regimental, quer do ponto de vista daquilo que é o trabalho na comissão daquele projeto de lei, daquele projeto de lei, o Sr. Deputado tem a obrigação de saber, quanto mais não fosse, porque é público e notório, que decorreram negociações com o Partido Socialista para encontrarmos um texto de substituição. Propostas do Partido Socialista essas que foram, como sabe, fortemente criticadas por todos os órgãos de comunicação social, que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, e a maioria, têm reunido com os operadores no sentido de encontrar um texto que possa corresponder àquilo que é a vontade de todos. De resto, ouvi ainda na semana passada declarações de deputados, ilustres deputados do seu grupo parlamentar, que vão nesse sentido. Sabe também o Sr. Deputado, ou deveria saber, que há conversas entre os senhores presidentes dos grupos parlamentares para poderem, no final do texto que nós estamos a tentar trabalhar, texto esse do qual, Vossas Excelências, depois de toda a confusão e todo o alarido público, se quiseram afastar qualquer negociação. Mas nós continuaremos o nosso trabalho legislativo e, portanto, das duas uma, Sr. Deputado, ou o Sr. Deputado quis fazer o número, e quero lhe dizer que foi um número, se me permite a expressão, pífio, ou então, Sr. Deputado, não tem informação toda do seu grupo parlamentar, valeria a pena informar-se.
Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, só para, enfim, de uma forma breve, dizer o seguinte. A história está contada e é conhecida. Existiu nesta matéria, existe nesta matéria uma necessidade de legislar. Existiu um grupo de trabalho informal que numa primeira fase envolveu os grupos parlamentares da maioria e o grupo parlamentar do Partido Socialista, cujos documentos também são conhecidos, que numa fase final teve até uma reunião informal com todos os grupos parlamentares e que, enfim, não resultou, abstenho-me de fazer qualificações sob a pena de não ser útil e ser não construtivo. A partir daí, também é conhecido que o Partido Socialista se afastou desse processo, por vontade própria e legitimamente. Os partidos da maioria têm estado a fazer diligências, como o Sr. Presidente disse bem, no sentido de melhorarem a sua proposta inicial, de retificarem alguns aspectos da sua proposta inicial, que é a única que existe em cima da mesa, e eu penso que, enfim, se não está entregue, a qualquer momento será entregue e muito brevemente teremos a proposta em cima da mesa para discutir. Tanto
obrigado,
quanto eu sei.
Francisco Almeida, faz favor.
Portanto, muito rapidamente, não só para secundar aquilo que aqui disse o meu colega deputado Hugo Soares, mas para dizer que não deixa de ser caricata esta vontade do Partido Socialista em acelerar um projeto de lei da maioria. É que, de facto, o Partido Socialista está tão preocupado com esta questão, não se percebe porque é que não apresenta o seu projeto de lei. Portanto, eu queria deixar aqui este apelo ao Partido Socialista para que faça chegar o seu projeto de lei e que o possamos discutir em...
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Ó Sr. Presidente, eu não fiz mais do que uma diligência normal devido a qualquer deputado desta Comissão. Há um processo legislativo que está nas mãos de quem tomou a iniciativa de o tomar e, portanto, esse mérito não se lhes retira. Agora, como esse processo tem decorrido permanentemente à margem desta Comissão onde ele está depositado, a pergunta que eu fiz e que tem regimentalmente todo o cabimento foi a de perguntar ao Sr. Presidente se tinha informação da parte dos proponentes quanto ao seu reagendamento próximo nesta Comissão. E a nossa expectativa é de que esse reagendamento seja realmente próximo, porque consideramos que o processo é urgente e acrescento que, tal como já dissemos publicamente, apresentaremos as nossas próprias posições depois de conhecer a posição dos proponentes.
Senhores deputados, obtivemos aqui então a informação possível. Podemos dar como terminada a reunião. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, ainda no ponto de outros assuntos, sobre outro assunto, para fazer o requerimento oral, que se for considerado necessário, depois poderemos formalizar por escrito. E que tem o seguinte sentido. Todos nós tivemos conhecimento, e não vamos discutir isso agora, porque isso já tem sido sobejamente discutido em vários fóruns, dos incidentes policiais que ocorreram no passado domingo. Sabemos que sobre esses incidentes estão em curso inquéritos, designadamente no âmbito da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas creio que foi noticiado que haveria outros inquéritos em curso no âmbito administrativo, no âmbito do MAI. E o que queríamos requerer era que esta Comissão solicitasse ao Ministério da Administração Interna que logo que os inquéritos de natureza administrativa, e excluo, portanto, eventuais processos de crime que estejam no âmbito do Ministério Público e que no âmbito da separação de poderes não nos dizem diretamente respeito, mas que todos os inquéritos que decorrem no âmbito do MAI sejam enviados a esta Comissão logo que se encontrem concluídos para que também possamos, se for caso disso, proceder aqui à sua apreciação e à deliberação sobre medidas que consideremos necessário tomar a esse respeito. E, portanto, faria este requerimento oral, caso seja entendido, o formalizaremos, mas se não for necessário, fica o requerimento feito.
Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que este tema que o deputado Tódio Filipe aqui traz é um tema candente, que nos preocupa. Nós temos acompanhado com muita preocupação estes acontecimentos, na medida em que queremos declarar que somos contra todas as formas de violência, venham elas de onde vierem, dos adeptos desportivos, da polícia que se cede, etc. Condenamos todos os casos de violência. Isto não parece que não está a trabalhar. Não sei se está-me, não. Bom, era só para dizer, nós preparamos toda a violência, por isso estamos preocupados com isso, e naturalmente que a Assembleia da República deve acompanhar este processo, deve haver transparência nele, portanto nós acompanhamos e secundamos aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe, esperamos que a Assembleia possa ter realmente a capacidade de fazer esse acompanhamento, coisa que no passado já tivemos dificuldades em fazer, já houve outros incidentes, até aqui ocorridos na Assembleia da República, é que nos foi negado o acesso a informação relevante sobre essa matéria. E, portanto, nós agora insistimos e acompanhamos esse requerimento.
Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. É apenas para acompanhar o requerimento oral aqui apresentado pelo PCP, que é de toda a pertinência. Enfim, revelar desta feita alguma expectativa positiva, recordando o seguinte: nós tivemos a oportunidade de apresentar ao MAI alguns requerimentos exatamente para a Assembleia ter acesso a estes mesmos relatórios, nomeadamente expurgando que fossem dados sensíveis, e como ouvimos a Senhora Ministra da Administração Interna, não tivemos sequer em relação a relatórios e a processos de averiguação da IGAI que foram alvo de conhecimento e divulgação por um semanário em particular, nós não tivemos qualquer sorte no acesso a esse mesmo relatório. É, mas é tempo de não perder a esperança, como é evidente, e nesse sentido só podemos acompanhar e saudar a solicitação aqui apresentada pelo PCP.
Obrigado. Sr. Deputada Francisca Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, a questão que aqui nos foi colocada é naturalmente uma questão que acompanhamos com preocupação e naturalmente desde que findos os inquéritos não vemos nenhum problema a que seja dado no fundo andamento ao requerimento que aqui foi feito pelo PCP.
Deputado,
de facto, um problema aparente.
Portanto, melhor é prescindir os microfones, porque nós não
ouvíamos
a deputada. Não. Deputado, está mais. Ainda assim não foi suficiente.
Não prescindir
por causa da gravação.
dizer que, do nosso ponto de vista, não temos nada contra. Parece-me que é incumbência normal desta primeira comissão discutir esses vários assuntos. Normalmente até se começa por ouvir a tutela, sem saltar propriamente para as entidades inspectivas, é o que faz sentido. Parece-me um bocado extemporâneo, porque, enfim, os inquéritos estão começado agora, mantenhamos com serenidade, o resto penso que, do pouco que eu ouvi, vai um bocadinho no sentido do que disse a Sra. Deputada Francisca Almeida, depois cá estaremos para discutir na altura, não temos nada a opor, como é evidente, é normal, decorre da nossa competência normal e incumbência normal.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu não quero parecer burocrático, mas acho que o assunto merece um requerimento escrito e uma votação formal. E eu pedi ao Sr. Deputado António Filipe, se não se importa, apresentar na próxima reunião esse requerimento. Srs. Deputados, outros assuntos? Não temos mais. Um resto de boa tarde e muito obrigado.